Olá pessoal, olha eu aqui de novo. E no episódio de hoje vamos falar sobre o ponto positivo e negativo de ter tanto streaming. No episódio 8 já falamos um pouco sobre, mas nesse episódio vamos seguir por outro caminho, algo mais relacionado à pirataria.
E deixem o like.
Como ponto positivo, como já é de se esperar, temos preços baixos e altas qualidades. Um bom exemplo foi quando o HBO Max chegou ao Brasil, onde, apesar da Netflix dar uma de doida e subir o preço, todas elas revisaram seus preços. E devido a isso, a Netflix perdeu bastante assinantes, por exemplo. Mas claro, ela ainda pode compensar. Afinal, ela pode ter o catálogo melhor do que muitas outras, sendo de melhor qualidade ou de maior número. Porém, a Disney e a Warner têm anos e anos de produções. Então, diferente dos filmes menores que a Netflix pode tomar espaço com essa jogada, no caso dessas é um pouco mais difícil, pois essas têm carta na manga para jogar. E com essa de cada vez mais e mais streaming, estar no top 10 é fundamental. Afinal, mesmo os poucos que ganham bem não terão mais 10 streams. Assim, seguindo dois caminhos prováveis, aonde ou se criará uma bolha por só consumir produtos daquela empresa, ou as menores conseguirão um espaço graças aos gift cards, ou planos gratuitos ou de promoções. É claro, aonde em vez de ter assinantes mensais, terão assinantes ocasionais, algo parecido com o que já fazem com a Netflix, onde a pessoa na época de grande lançamento compra um gift card, assiste e pronto, assim não tendo nenhuma assinatura com serviço, nenhum vínculo. Afinal, quem é fã de The Umbrella Academy, por exemplo, gasta 20, 30 reais só nos lançamentos. Assim, assiste o que quer e mais um pouquinho como bônus. Bom, isso para o pessoal que quer ficar no original, é claro. Afinal, ter tantos streams também tem seu ponto negativo. E um deles é esse. 1000 streamings também significa 1000 assinaturas. Assim, a pessoa tendo que escolher os top streams e ignorando as produções do resto, ou ir de pirata para poder consumir tudo. E isso é algo que todo mundo já prevê. Não é à toa que a caça às bruxas começou. Afinal, os sites pirata ganham dinheiro com acesso. E apesar das empresas de anúncio também ganharem no processo, elas não querem entrar nessa lista. Então devem ser uma das ferramentas para encontrar esse tipo de site. E no caso de sites que distribuem esse tipo de conteúdo por meio de streaming, o famoso ver online, esse é o top 1 caçado, onde se discute até mesmo caçar aqueles que estão assistindo. Aonde, além de bloquear o site, se identifica o IP de cada um que acessou aquele site e manda uma intimação para cada um, coisa que acredito que não vai acontecer, mas é possível. Agora, quando se fala de conteúdo offline, a coisa já complica um pouco. Afinal, pôr um filme online para o pessoal assistir é um pouco complicado. Para se ter uma biblioteca grande no site, demanda tempo e paciência, diferente de um site de download, aonde pelo fato de o site só ter link de download, os famosos torrent via link magnético, a pessoa pode literalmente salvar o site em qualquer lugar seguro e republicar com um nome diferente, link de diferente minutos depois. Afinal, depois que o torrent bombou, é difícil deletá-lo. Ainda mais agora que tem grupos de distribuição de arquivo torrent em todos os grupos de todos os aplicativos de mensageiro, onde pessoas criam grupos no WhatsApp e ficam enviando torrent de um para o outro, por exemplo. Ou em mensageiros com limite maior como o Telegram, aonde não só enviam torrent de um para o outro, mas o arquivo já baixado de um para o outro. Mas se desse para enviar um filme completo no WhatsApp, aposto que isso também estaria acontecendo por lá. Isso é mais um ponto para o Telegram. E quando se fala da pirataria de baixar, isso provavelmente nunca vai acabar. Sempre terá alguém ganhando dinheiro ou disponibilizar esses links de download e outra pessoa baixando. E por mais que a tecnologia avance, não tem como impedir isso. Afinal, quem quer ver um filme e não tem uma internet muito boa, ou simplesmente quer ver no momento onde não terá internet, ela certamente optará por comprar um produto pirata ou simplesmente baixar e gravar ela mesma. Afinal, os produtos no Brasil estão muito caros e provavelmente ficarão cada vez mais, principalmente com a mídia física morrendo cada vez mais, coisa que difere dos streams, aonde o preço deve baixar devido à concorrência. Porém, como eu disse antes, além do preço baixar, a pirataria deve aumentar nisso também, mesmo sendo simples acabar com ela. Afinal, muitos nem ligam para ultra resolução ou anúncios na tela. Então, se um serviço de stream oferecer um plano gratuito, mesmo com anúncios, certamente muitos irão trocar a pirataria por ela. Afinal, a maioria dos sites piratas já oferecem anúncios na tela. Então, para quem só quer consumir um produto de graça massa não faz muita diferença. Por isso que eu apoio ideias como a Pluto TV e a Vi. Afinal, esse é o modo mais eficaz do que as caças bruxas que tá tendo agora. Cortar o site pirata A só ajuda o site pirata B a crescer. E se uma Netflix tá com seu plano básico de quase R$30, imagina ter um plano básico gratuito. Provavelmente, e pelo menos no primeiro momento, os anúncios devem dar nem metade disso. Talvez até não chegue nem a 10%. Não é à toa que a Amazon tem ganhado assinantes. Afinal, mesmo que o catálogo menor fique em torno de R$10. Então, pra quem quer ter um stream pago, a primeira opção antes era a Netflix. Hoje é a Amazon. E eu não acharia nada estranho se a Netflix fosse diminuindo até cair no limbo. Ou se a Disney ou a HBO Max subisse ao topo. Enfim, enquanto isso, para assinar todos os serviços custar entre 200 a R$300, certamente essa briga continuará. E devido a isso, muita gente tem costume de dividir a conta. Assim, pagando R$20 ao invés dos 200, por exemplo. Mas as empresas não gostam disso. Então, estão indo contra isso. Então, estão inventando métodos como verificação, identificação de IP, entre outros métodos. Tudo para evitar o compartilhamento de conta. Então, não acho estranho toda vez que entrar num aplicativo de streaming ter que verificar a conta via SMS. Assim, para quem mora separado, tem que ficar toda vez pedindo o código para outra pessoa. E quem mora junto, tem que ter um aparelho em casa compatível com SMS. Algo como um roteador ou telefone fixo, por exemplo. Assim, a pessoa não tendo que ficar precisando pedir o código toda hora. E o pior é que com isso, as empresas miram no compartilhamento de conta e acertam na pirataria. Ou seja, vira mais um empurrãozinho pra pessoa ir pra pirataria. Claro, isso ainda não virou tendência, espero que não vire, mas é uma baita de algo provável. Enfim, estou indo lá pra Vix ou pra Pluto TV e volto na próxima segunda. Então, tchau, tchau, pessoal!